Parashat esta semana es Parashat Shemini. Y este Shabbat también es Parashat Pará, la tercera de las porciones especiales de esa época, sobre la purificación por intermedio de las cinzas de la vaca vermelha. Parashat Shemini comienza hablando sobre el oitavo día de la inauguración del Mishkan. Durante sete dias, o Moshe que montou e desmontou, ele que fez o serviço no Mishkan, no tabernáculo, no oitavo dia, começou o Aharon e os seus filhos a fazerem o serviço. Então Moshe dá todas as instruções, o Aharon abençoa o povo. E em seguida, a Torá conta como os dois filhos do Aharon, Nadav e Avihu, trouxeram um incenso especial nesse dia, eles queriam se aproximar de Hashem e acabaram, infelizmente, falecendo por conta disso. E a Torá conta que o Aharon, Vayidom Aharon, o Aharon ficou em silêncio, ele aceitou o que Deus fez, aceitou. E em seguida a Torá dá a ordem que os Kohanim não podem beber bebidas alcoólicas antes de fazer o serviço no templo. E aí a Torá conta uma história de uma das oferendas que os filhos de Aharon e o Aharon não comeram, eles queimaram. E o Moshe questiona eles: por que vocês fizeram isso? Quando eles se explicam, o Moshe aceita e também abaixa a cabeça e fala: vocês estão certos. E depois a Torá fala sobre quais são os animais que são kasher, os animais que podem ser comidos, os animais que não podem ser comidos, quais são as aves que podem ser comidas e que não podem ser comidas, quais são os peixes que podem ser comidos e que não podem ser comidos, proibição de comer insetos e etc. E o final da Parashá, a Torá já começa a entrar no conceito de pureza e impureza espiritual, falando como que funciona para uma fruta, alguma coisa que cresce na terra, ficar apta para receber impureza. E assim praticamente encerra essa Parashá. A Parashá da semana que vem continua justamente falando sobre esses assuntos de pureza e impureza. É bem interessante que na nossa Parashá nós encontramos vários acontecimentos, vários episódios que nos ensinam e nos demonstram a grandeza dessas pessoas, Moshe e Aharon. Mas ensina uma lição para nós. Lição de bons modos, de humildade. Um dos episódios que tem é justamente esse que nós falamos, quando o Moshe questiona os seus sobrinhos: por que vocês queimaram essa oferenda em vez de comê-la? E eles começam a discutir todo o assunto, por quê? E no final das contas, o Moshe assume, como está escrito no Rashi, Hodav Lobosh Lomar Lo Shamati. O Moshe confessou e não teve vergonha de dizer: eu não ouvi. Ou seja, ele disse: Shamati Veshachachti. Eu ouvi, quer dizer, essa ordem divina eu sabia, mas esqueci. Esqueci, sou humano. E ele soube assumir que ele esqueceu. E ele soube dizer: não sei. Uma vez um aluno do Rav Liponovich se formou rabino. Ele foi pedir para o mestre dele, ele queria uma brachá de sucesso. Então o Rav Liponovich falou para ele: você estudou com certeza todas as leis para saber orientar as pessoas, responder as perguntas das pessoas. Tudo isso é muito bom. Mas tem uma coisa que você ainda não aprendeu, e que é muito importante você saber como um rabino. Você vai agora aqui nessa linha ao lado, você fecha a porta e você fala 100 vezes, eu não sei, eu não sei, 100 vezes. Depois que você terminar, você pode vir aqui, eu vou te dar um abraço. Porque sendo um rabino, você precisa também saber dizer quando você não sabe. Assumir quando você não sabe. E aí sim você vai ter sucesso no seu rabinato. Quer dizer, é importante saber quando você não sabe, dizer não sei. Não quer dizer não sei, então fica por isso. Vai pesquisar, vai estudar, vai procurar. Mas tem que saber dizer quando você não sabe, dizer, assumir que não sabe. Os outros dois eventos que nós temos aqui são primeiro, o primeiro evento é mais para o começo da Parashá, quando nesse grande dia, esse é o grande dia, primeiro dia de Nissan, o dia que estão inaugurando de fato o serviço no tabernáculo com os Kohanim, e de repente, como Rashi traz, que chegou o grande momento, deveria descer uma nuvem de glória, uma nuvem de Hashem, pairar sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo. Mas não estava descendo, não estava acontecendo nada. Quando Aharon viu que ele fez tudo o que tinha que ter, que precisava ser feito nesse dia, e não desceu a divindade, diz Urashi Hayam Mitztaer, o Aharon estava sofrendo, estava chateado, Veomer dizendo, Yodeani Shekaas HaKadosh Baruch Hu Alai, eu sei que Deus está bravo comigo, o Bishvililo Yardash Hinal Israel, por minha conta, não está descendo e pairando a divindade para Israel. Olha a coisa incrível. Geralmente as pessoas culpam os outros. O Aharon podia culpar o povo inteiro. Afinal de contas, o Mishkan, o tabernáculo, estava sendo construído com uma das finalidades, consertar e perdoar pelo pecado do bezerro de ouro. Quem fez o bezerro de ouro? O povo inteiro participou praticamente. Então, o que o Aharon está se sentindo tão culpado? O Aharon foi colocado nessa. Ele acabou tendo que fazer parte. Mas o Aharon não culpa os outros. Não diz, vocês são culpados que não está vindo a divindade. Fala, Deus está muito bravo comigo. Eu sou o culpado. Amarlo le Moshe. Moshe achi kach asitali. Shenichnasti. Venitbayashti. Ele virou para o seu irmão, o Aharon virou para o Moshe. Falou, Moshe, o que você fez comigo? Você me colocou nesse cargo e você está me envergonhando. Porque olha só, não está acontecendo nada. É minha culpa tudo isso. Ah, miyad nichnas Moshe imo bikshor hachamim miyardash chinale Israel. Naquele momento, Moshe entrou com ele dentro do tabernáculo e pediram misericórdia para Deus. E aí finalmente pairou a nuvem sobre o povo de Israel. Os comentaristas dizem que a nuvem pairou em mérito disso que o Aharon assumiu naquele momento. A sua falha. Ele não jogou a culpa nos outros. Ele foi humilde em dizer, se isso está acontecendo, é por minha culpa. Eu sou o culpado. Quando Hashem viu que Aharon chegou a esse nível de humildade, agora, em mérito disso, com certeza, vamos pairar a nuvem da glória sobre o povo de Israel. O terceiro evento que nós vemos aqui é quando falecem os dois filhos de Aharon. Num dia tão festivo, um dia tão alegre, de repente falecem os dois filhos Nadav e Avihu, Vayidom Aharon. O Aharon ficou em silêncio. Ele assumiu, ele aceitou. Se assim Deus fez, porque tinha que ser dessa forma. Ele não questionou nada. E por isso ele mereceu que logo em seguida, a ordem que Deus dá para o povo, da proibição dos Kohanim beberem antes do serviço, Deus não fala para Moshe. Deus fala diretamente somente com Aharon. Vedaber Hashem el Aharon lemor. Aharon mereceu aqui uma revelação divina específica por conta disso que ele naquele momento soube ficar em silêncio e aceitar, e aceitou aquilo que Deus fez com ele. Essas são lições para nós. Como lidar com as situações à nossa volta. Às vezes a pessoa é envergonhada, às vezes a pessoa passa por uma situação chata. É difícil, mas se a pessoa consegue se controlar, ele chega a altíssimos níveis. Se a pessoa sabe assumir a falha quando comete uma falha, ele chega a altíssimos níveis. E, logicamente, quando a pessoa sabe que não sabe uma coisa, ele assume que ele não sabe aquilo. São três lições bem interessantes e bem importantes que a Parashá está nos dando. Nossos mestres falam bastante sobre esse conceito de ser envergonhado e ficar em silêncio. Em Jerusalém, em 1948, tinha uma senhora que era conhecida como a Yente de Meshugne, a Yente a Maluca. Ela ficava falando mal de todo mundo na rua, assim, mas em voz alta. E não é que ela falava mentira ou que ficava jogando coisas sem sentido. Ela falava fatos mesmo. Ela ficava jogando. Então, para os professores, ela falava que ela ouvia dos alunos. Para os pais, falava coisas que os filhos falaram. Que falava para chefes, coisas que os operários falaram. Ficava falando e envergonhava as pessoas em público de uma forma muito, muito chata. Quando começou a Guerra da Independência, em 1948... as pessoas se esconderam nos bunkers. E essa gente, a maluca, também se escondeu num bunker. E lá dentro era assim, enquanto caíam bombas lá fora, estava um silêncio lá dentro do bunker. Na hora que parava, caíam as bombas. Então essa mulher começava a soltar as suas bombas lá dentro do bunker. As pessoas não estavam mais aguentando. E resolveram que vão botar ela para fora. Ela vai procurar outro bunker para ficar aqui. Não dá mais para aguentar ela. Só que como estava nesse bunker também o Rebbe de Zvil, pensaram antes de colocar ela para fora. Vamos conversar com o Rebbe e pedir autorização. Perguntar se de fato nós podemos colocar ela para fora. Chegaram para o Rebbe de Zvil e perguntaram. O Rebbe de Zvil falou, olha, vocês podem colocá-la para fora. Mas antes, ouçam uma história. Contou o Rebbe de Zvil, o meu pai, Rebbe Shlomke de Zvil, tinha uma filha, quer dizer, irmã desse Rebbe que está contando. E essa filha ficou muito doente. Muito, muito doente, cada vez foi piorando. Um belo dia, a temperatura dela subiu muito. E os médicos falaram para o meu pai que os minutos dela estão contados, não tem mais o que fazer. E nós tínhamos já rezado bastante. Meu pai, o Rebbe de Zvil, anterior, se levantou, saiu na rua, e ele era o cobrador da escola local. E foi na rua, começou a andar, encontrou uma mulher, provavelmente alguém que devia estar devendo, e falou alguma coisa para ela. E ela começou a xingar ele, gritar com ele. Em público, no meio da rua, começou a gritar com ele. Me deixa, você fica pegando, fazendo. Começou. E rápido, o Hassidim vieram se juntar, ver o que está acontecendo. Chegaram para o Rebbe e falaram, Rebbe, que isso? A mulher te envergonhando em público, falando, xingando, que história é essa? O Rebbe falou, calma, gente. Está tudo bem. Tá muito bom. Tenho certeza que agora eu vou voltar para casa e a minha filha vai ficar boa. Porque quando uma pessoa é envergonhada, isso traz salvação para a pessoa. Isso salva a vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem que pagar por algum pecado, tem que pagar por alguma coisa, algumas contas a acertar. Desprezo que a pessoa passa vergonha que a pessoa passa é algo tão forte, é algo que consome tanto a pessoa. Nossos sábios falam, uma pessoa que envergonha a outra é como se estivesse matando a outra. É algo tão forte que isso acaba salvando a vida da pessoa. E o Rebbe de fato voltou para casa e a menina começou a melhorar e ficou ótima. Então disse o Rebbe de Zvila agora lá no bunker, se vocês querem colocá-la para fora, não tem problema, vocês de fato têm todo o direito de fazer isso. Mas saibam que o fato dela estar aqui conosco no bunker é um presente que Deus está nos dando. Que com todos esses desprezos que ela está fazendo para nós aqui, no final das contas, as nossas vidas estão sendo salvas. E de fato, você imagina, não colocaram ela para fora do bunker. Uma outra história, só para finalizar, muito bonita, embora talvez falta um fim dela, mas não interessa, o importante é a lição que ela tem para nos dar. Um diretor de uma agência de correios em Israel contou que antes de Rosh Hashanah, alguns dias antes de Rosh Hashanah, entrou um sujeito na agência do correio e pediu para fazer uma transferência de $5,000 para o México. Esse tipo de serviço o correio faz. E a moça começou lá a tentar fazer a transferência, não estava indo, estava dando erro. E deu erro uma vez, duas vezes, três vezes, e começou já a ter uma fila atrás desse homem, já tinha muita gente. Então o gerente, esse diretor, falou, ó, deixa um pouco de lado esse caso, vai atendendo as outras pessoas. Daqui a pouco a gente tenta de novo, porque ficar parado com essa fila toda enorme não dá. E depois de um tempo tentaram de novo não deu. Não deu certo a transferência. E esse homem ficou nervoso. Muito nervoso, ligou para o sogro, começou a falar no telefone bem alto. Começou a falar que é um absurdo. Esse correio não funciona, esse gerente não presta, essas atendentes não sabem nada, não entendem de nada, não fazem nada, não estão aqui brincando. Começou a falar e começou a desprezar e começou a rebaixar, envergonhar, falar assim. E o gerente estava se comendo por dentro, estava sendo rebaixado assim da forma mais absurda possível. E tentaram mais vezes, não conseguiram transferir. Afinal das contas, esse homem falou, eu vou embora daqui, mas eu garanto para você, seu gerente, que você não vai mais continuar aqui. Você nunca mais vai ser gerente dessa agência. Eu vou te mandar embora daqui, eu vou conseguir que tirem você daqui, porque é um absurdo o que vocês fazem. Disse o gerente, eu entendi as pessoas, que ninguém estava reagindo, porque sabe, vai se meter, às vezes piora. Eu entendo as pessoas que não quiseram se meter, mas ninguém me defendeu, assim, do público, ninguém falou nada, ficou tudo. Finalmente terminou o expediente. Fecharam a agência, ainda tinha as coisas lá para acertar lá dentro. E aí, as moças que trabalham no correio começaram a chorar. Para elas foi muito pesado tudo que elas ouviram, todo o desprezo. Começaram a chorar. E o gerente estava por dentro também se comendo, que desprezo que ele passou aqui. Só que o gerente pensou, falou, espera aí um minuto. Uma das moças que trabalha nessa agência está casada há 12 anos sem filhos. Ele falou, vem aqui. A gente sempre reza por você. Eu, agora, estou declarando que eu perdoo esse homem por todo o desprezo que ele me causou aqui, por toda a vergonha que eu passei. Eu perdoo ele, mas que esse mérito desse perdão vá todo para você e o seu marido, e falou o nome deles, para que vocês possam logo ter filhos. Tudo bem, fecharam as coisas e o gerente foi para casa. Foi difícil ele adormecer de noite, estava ainda se sentindo todo rebaixado, confuso. E eles tinham avisado o homem lá para ele vir no dia seguinte para fazer a transferência. Quem sabe amanhã a gente consegue. No dia seguinte de manhã, o gerente abriu a agência. Depois de meia hora funcionando a agência, chega aquele homem. E entra na agência, a primeira coisa que ele faz, vai até o gerente. abraça o gerente. Fala: seu gerente, eu preciso te pedir desculpas. Meu comportamento ontem foi abaixo de crítica. Eu realmente perdi a cabeça. Foi um absurdo o que eu fiz com você. Eu estou disposto a fazer o que você me pedir para você me perdoar. Eu te imploro para me perdoar pelo que eu te fiz ontem. Eu sei que a gente não sabe quem estava aqui na agência naquele momento para poder pedir perdão na frente de todo mundo. Mas o que você quiser, eu te faço, por favor, me perdoa. E o gerente ficou olhando para a cara dele. Falou: mas o que aconteceu? Sabe, de repente, um homem que ontem foi um monstro, de repente hoje entra assim tão delicado. Disse esse homem: vou te dizer uma coisa, é incrível. O meu sogro mora no México. E eu estava no telefone com ele. Ele estava esperando eu dizer para ele que a transferência foi feita, para ele ir buscar. Ele teria que ir num prédio comercial para buscar esse dinheiro, para sacar o dinheiro. E ele estava esperando eu dizer que a transferência foi de fato feita, para ele ir. Como eu não falava para ele que foi, então ele não estava saindo de casa. Assim que eu saí daqui da agência, teve lá no México um terremoto de 7.1 na escala. E, para você ter uma ideia, aquele prédio comercial foi abaixo. Morreram várias pessoas lá. E o meu sogro foi salvo, graças a Deus, porque ele estava em casa. E aí, de repente, me caiu a ficha. Eu percebi que quando Deus fez com que a transferência que desse erro, ele estava, na verdade, salvando a vida do meu sogro. E eu aqui gritei, espernei, quando Deus estava, na verdade, fazendo um bem para mim. E eu reagi dessa forma. Então eu te peço desculpas, por favor, você me desculpa. Aí um dos funcionários do correio virou para esse homem e falou: não se preocupa, o gerente já ontem te perdoou. E os méritos do perdão que ele ontem te perdoou, ele deu para uma moça aqui que está casada há 12 anos sem filhos. Nesse momento, esse homem começou a chorar. Falou: eu não posso acreditar numa coisa dessas. Eu, uma pessoa tão perversa, tão malvada do que eu fiz ontem, e você, gerente, um tzadik, você é uma grande pessoa. Você me perdoou já ontem. Você é uma pessoa, de fato, um grande tzadik. Por favor, me dá o nome da moça aqui, casada, para eu também rezar por ela. E eu tenho certeza que valeu aqui essa experiência. Você me deu uma lição de vida que eu vou carregar para o resto da vida.